Do Sr. Presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Dr. Carlos Tavares, sob a OPA da Camargo Correia Simpor, na sequência também de um requerimento do Partido Socialista que foi aprovado por todas as forças políticas. Saúdo e agradeço a presença do Sr. Dr. Carlos Tavares e de quem também o acompanha e a forma rápida e célere como se disposto a vir a esta Comissão de Economia dar os esclarecimentos possíveis, não é? Que, dentro das balizas que está, em que está condicionado, dar os esclarecimentos possíveis a esta Casa. Eu passaria, se o doutor tem, pela grelha que temos para estas audições, tem 5 minutos iniciais. Se os quiser utilizar, utiliza, se não, não utiliza e passamos diretamente às perguntas e respostas. Então, assim sendo, tem a palavra o Sr. Dr. Basílio Horta, tem 7 minutos mais 1 do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou gastar os 7 minutos. Antes de mais, ao Sr. Dr. Carlos Tavares, bem-vindo a esta sua casa. É um prazer tê-lo aqui connosco. Uma pequena palavra, uma pequena nota para dizer qual é a posição do Partido Socialista em relação a esta operação. O Partido Socialista não está contra o investimento estrangeiro, como é evidente, pelo contrário. Acha que o investimento estrangeiro, quando é bom, deve ser acarinhado e fomentado. Não está contra, obviamente, a Camargo exercer uma OPA sobre a Simpor. Não está contra, de maneira nenhuma, até pode ser uma boa decisão. O que tem é que o Partido Socialista entende que esta operação tem que ser esclarecida. E não pode haver dúvidas sobre se o interesse nacional é corretamente protegido ou não. E quando falamos aqui em interesse nacional, no interesse nacional para nós desdobra-se em três aspectos muito importantes. O primeiro tem a ver com o interesse da economia portuguesa. Eu sei que o Sr. Doutor, enquanto regulador, não tem a ver, mas é para compreender porque é que nós o chamamos aqui. Primeiro ponto, interesse da economia portuguesa. A Simpor é a empresa portuguesa mais internacionalizada, 8 mil trabalhadores, contribui para a nossa balança de uma maneira muito relevante, bom, e tem mais de 600 milhões em liquidez. Portanto, é um ativo muito importante da economia portuguesa. E nós entendemos que um dos aspectos importantes é que não haja desmembramento da Simpor. Aliás, a própria Caixa, em momento anterior, e perante uma proposta de outro, tinha dito que, em condição nenhuma, abdicava de garantia que não havia desmembramento da Simpor. E esse é um aspecto, para nós, muito relevante. Entendemos que do projeto e do que está, esse aspecto não está suficientemente acautelado. O Dr. António Borges veio hoje aqui, aliás, fazer uma defesa da Simpor maior até do que a própria Secretaria de Estado ou da própria Caixa. Achámos interessante essa defesa muito, muito entusiástica, mas a verdade é que diz coisas que não estão em parte nenhuma, não é? Diz que vai haver uma transferência, não é, portanto, de ativos da Camargo para a Simpor, mas é na América Latina, mas não diz quais são os ativos da Simpor que saem para pagar à Votorantim, porque admite aqui, e isso já tem alguma coisa a ver com o Sr. Doutor, que a Votorantim pode vir a ser paga em ativos da Simpor, e depois diz que isso é um aspecto entre os acionistas, mas, no entanto, veio dizer que havia 4 mil milhões que entravam. Não percebemos bem esse tipo de análise. De qualquer forma, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com o preço e tem a ver com o interesse patrimonial do Estado. E isso é um aspecto muito relevante, porque quando se fala que entra 4 mil milhões, não entrará, com certeza, isso já está visto. Mas quando se fala que há um refinanciamento da Simpor, nós sabemos que há 1,6 mil milhões lá fora, com um rating muito maior que o rating da República, sendo certo que a Camargo não tem rating, ou tem rating lixo, ou seja, mesmo já houve um aviso de que as entidades estrangeiras querem renegociar pelo princípio do changing owner esta matéria. Portanto, preço, também há aí dúvidas. E depois o interesse realmente dos pequenos e médios acionistas. É o terceiro aspecto. Portanto, esses três aspectos condicionam o Partido Socialista no sentido de, ao abrigo do seu dever de fiscalização das entidades públicas, e a Caixa, sendo uma entidade pública, defende interesses do Estado, nesse domínio o Partido Socialista quer abordar estes três aspectos. No que ao regulador especificamente diz respeito, haveria três questões que eu gostaria de pôr ao Sr. Dr. Carlos Tavares. A primeira é o seguinte, foi aqui afirmado pela Caixa e muito repetido pelo Dr. António Borges, que a Caixa teve conhecimento da operação antecipadamente. foi dito aqui, da operação. O que é que se quer dizer da operação? Teve conhecimento do preço? Teve conhecimento das condições? Como é? O regulador valora ou não esta declaração? O regulador valora ou não o facto da Caixa, em muito pouco tempo, ter respondido afirmativamente a esta OPA, dizendo num comunicado, não é que aprecia, é que decidiu vender, é o que diz o comunicado. E no momento em que a Caixa diz que decidiu vender, compreende-se a posição do BCP e até se compreende que outros eventuais interessados, uma vez que a Caixa decidiu vender àquele preço, não apresentem ou fiquem limitados na sua liberdade de apresentar contra-OPAs. Portanto, primeiro ponto, o regulador valora ou não valora esta matéria? Porque é uma matéria para nós muito importante. É porque se houve concertação, o Sr. Doutor saberá melhor, muito melhor do que eu, se houve concertação, então o regulador, obviamente, terá que dizer, bom, aplicar a lei que diz que terá que haver um avaliador independente, não é? E os votos serão contados pelo, enfim, ao serviço, portanto, nos oferentes, por exemplo, como se fossem votos do oferente. Portanto, há aqui este aspecto. Agora, o que era importante era a avaliação independente, porque isso, com toda a franqueza lhe digo, isso aliviava-nos bastante. O segundo aspecto tem a ver com o acordo Caixa-Votorantim. Nós entendemos que pode ser, isso é um acordo entre duas entidades. Não é. Era muito importante que o mercado conhecesse esse acordo. Muito importante. Porque nós não sabemos o que é que esse acordo tem lá dentro. Não sabemos. Sabíamos que o acordo Caixa-Votorantim, aliás, pedimos que a Caixa viesse aqui trazer esse acordo e o Sr. Presidente da Caixa disse que tinha que ver o aspecto jurídico porque não sabia se podia ou não mandar para a Assembleia esse acordo. Aliás, o Sr. Presidente, se me permite, agora, Sr. Presidente, em relação a si, ainda não mandou a ata do Conselho de Administração, onde foi decidido esta matéria, porque não ficou claro quem e como e quando é que foi decidido isto. A Caixa não esclareceu esse aspecto. Qual foi a entidade da Caixa que decidiu esta operação? Não ficou claro. Portanto, nós pedimos a ata que não nos foi mandada. Portanto, esse é o segundo aspecto. O acordo de Votorantim em Caixa, penso que era do interesse público que pudesse ser revelado. E, fundamentalmente, Sr. Professor, Sr. Doutor, para terminar, o Sr. Doutor acha, agora, se me permite, já não é bem do regulador, mas em função da sua personalidade, se me dá licença esta intermissão, que o projeto que a Camargo quer desenvolver em relação à Simpor é de interesse que esse projeto seja detalhado e revelado ao mercado ou não? Eram as três questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Basílio Horta, entretanto, como até às 9:30, e tem toda a razão, não tínhamos recebido ainda a ata prometida pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, eu mesmo, ainda hoje serão oficiados, digamos assim, de forma formal, para que o façam. E penso que o vão fazer rapidamente, não vale a pena incomodar-nos demais.
O doutor era mau vidro, não é? Se fosse português, não. Se calhar já tinha aqui alguma.
Só se perdeu a mão de obra, não é? A matéria-prima está lá toda. Tem a palavra. Cá está.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como tenho sempre transmitido, é com sincero gosto que estou sempre nesta casa e, neste caso, para prestar os esclarecimentos que eu souber e puder, porque a operação que está em apreço está em curso, há um conjunto de informações que neste momento a CMVM já tem, que virão a ser públicas no seu momento próprio, mas que neste momento os senhores deputados compreenderão que eu não possa utilizar. Mas creio que poderei dizer o suficiente para esclarecer as dúvidas que o senhor deputado Basílio Horta colocou. Algumas das questões serão completamente compreendidas quando o prospecto for aprovado e publicado, porque, como é requisito dos prospectos, e sobretudo nestas operações, eles têm que ser completos, têm que ser verdadeiros, têm que ser transparentes. E isso é a garantia que nós podemos dar, e é esse o papel da CMVM, essencialmente. Não é pronunciar sobre os méritos da operação, nem fazer qualquer apreciação de mérito, mas é garantir que, primeiro, que tudo se passa naturalmente dentro da legalidade, e segundo, que os acionistas todos têm a mesma informação, e informação completa, como disse, e verdadeira. E isso é o trabalho que nós estamos a desenvolver neste momento. Por isso também o tempo de aprovação do tem sido um bocadinho mais longo do que poderia ser normal, não do ponto de vista da CMVM. A questão é que nós estamos a receber ainda a informação que consideramos essencial, e no momento em que a tínhamos toda, cumpriremos o prazo legal, mas neste momento não a temos ainda completa, pelo menos do nosso ponto de vista. Começando pela primeira questão que o Sr. Deputado Basílio Horta colocou, que o conhecimento prévio da operação por acionistas. O oferente não está impedido de contactar previamente acionistas, até para avaliar da possibilidade de êxito da operação, e naturalmente tem que lhe transmitir um mínimo de informação sobre as suas intenções. Claro que isso tem de ser feito, de acordo com o que diz o nosso Código, de forma completamente não pública, no sentido de não pode haver uma discussão pública que perturbe a normal negociação, mas esses contactos não estão impedidos. Coisa diferente são acordos prévios que levem à viabilização da OPA, porque esses, a existirem, implicam a imputação recíproca de votos e, portanto, a transformação desta OPA, desta oferta pública que é voluntária, em oferta pública obrigatória. Neste momento ainda não terminámos, digamos, o trabalho para sabermos disso, mas também diria o seguinte: a implicação prática é limitada, porque esta oferta pública de aquisição está configurada como uma oferta derogatória de uma oferta obrigatória que seria necessária se fosse uma oferta voluntária simples. Ou seja, quando há um oferente que voluntariamente faz uma oferta pública e obtém, a partir daí, uma posição de controle, depois tem que fazer, aí oferece o preço que quer, mas se não houver derrogação da chamada OPA obrigatória, ele a seguir tem que fazer uma OPA obrigatória sobre a restante parte do capital, respeitando as regras de uma oferta obrigatória, que tem a ver sobretudo com o preço, que não pode ser inferior à média dos últimos, à média do mercado dos últimos 6 meses, no caso de ser uma ação líquida e de não se justificar a intervenção do auditor. Muitas vezes acontece nesta operação, como aconteceu noutras anteriores, que o oferente, para evitar o lançamento de duas OPAs sucessivas, na primeira voluntária pede a derrogação do dever de lançar a segunda, o que pode ser concedido pela CMVM desde que as condições respeitem os parâmetros de uma OPA obrigatória, ou seja, que o preço seja aquele que resultaria de uma OPA obrigatória, e mais uma vez, portanto, não podendo ser inferior à média dos 6 meses, das cotações dos últimos 6 meses. E isso nós verificámos, e a cotação, a média ponderada dos últimos 6 meses, que é o que é referido pela lei, situa-se em 5,08 euros por ação. E, portanto, em termos desta condicionante, este patamar inferior de preço, não há diferença entre haver uma OPA obrigatória ou uma OPA voluntária. Em qualquer caso, naturalmente, para nós é importante saber se há um acordo prévio que tem de ser demonstrado, se não for escrito. É verdade que a nossa lei fala sempre em acordos escritos ou verbais, mas a nossa possibilidade para apurar um acordo verbal é muito, muito limitada. Não temos um regime como, por exemplo, a nossa congénere italiana, que pode fazer escutas mesmo, para apurar a concertação entre acionistas. Isso não é só a simples obtenção de números de telefone ou de chamar, é mesmo ouvir. E, portanto, esta disposição da lei tem sempre um alcance limitado, que é muito, a menos que haja uma confissão, é muito difícil demonstrar que há um acordo verbal se as partes o negarem. Diferente é se houver um acordo escrito, esses acordos escritos, no caso de existirem, teriam de ser comunicados à CMVM. Esses acordos, no caso de existirem, teriam de ter sido comunicados num prazo à CMVM e fazer uma publicação sobre a imputação recíproca de votos e tudo isso. Ah, estou no fim de tempo. Pronto. E, portanto, em relação a essa questão do acordo, as implicações, no nosso entender, são limitadas, como disse, embora eu penso que é importante saber-se qual é a situação de facto. Depois, o acordo Caixa-Votorantim, tanto quanto julgamos saber, a parte essencial, aquela que a CMVM entendeu relevante para efeitos do mercado, está publicado, foi divulgado ao mercado em 3 de fevereiro de 2010, estando disponível no site da CMVM para consulta. Portanto, nós, quando há acordos para sociais, podemos exigir a publicação do acordo ou na íntegra ou a parte que nós consideremos que é essencial para o mercado. Pode haver partes que digam respeito a questões comerciais que não sejam relevantes e que as partes queiram manter confidenciais, mas as partes relevantes para o mercado são publicadas e podem ser consultadas. Depois, se o deputado quiser, eu tenho aqui até o link mais exato e, portanto, estão de facto lá divulgados. Finalmente, o acordo, o projeto, a questão do projeto da Camargo. E aqui o Sr. Deputado colocou-me... Ele colocou a pergunta, não com a minha qualidade, na minha qualidade de regulador, mas eu respondo-lhe na qualidade de regulador porque isto é relevante, não é? Porque isto é relevante para a decisão dos acionistas. Ou seja, nós entendemos que para que os acionistas possam decidir se querem alienar as suas posições ou continuar na empresa, como acionistas, que é a opção que se coloca numa OPA, as pessoas não são obrigadas a vender, salvo se chegarmos à aquisição potestativa, mas antes disso terão de tomar uma decisão livre e completamente informada. E o estar completamente informada, neste caso em que está pré-anunciado que haverá alguma troca de ativos, é essencial que o prospecto reflita exatamente o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer nesses termos. Que ativos são, como é que são avaliados, como é que são avaliados os ativos que são objeto de troca e que dessa troca de ativos não resulte um pagamento de qualquer dos acionistas, e neste caso poderia ser da Votorantim ao oferente, ou do oferente à Votorantim, perdão, que seja superior à contrapartida que está prevista para a OPA, porque se isso verificar, afetaria imediato, contaminaria, digamos, a contrapartida da OPA. Eu devo dizer que não tem havido, por parte do oferente, reservas ou relutância na prestação desta informação, pelo contrário, o oferente mostrou-se disponível desde o início a explicitar esta intenção. Existem alguns aspectos que decorrem dos múltiplos acordos entre acionistas que têm que ser cuidados para que essa intenção ou esse projeto seja revelado. Mas o que posso garantir ao Sr. Deputado é que nós, CMVM, consideramos esta informação essencial e que ela terá de constar obrigatoriamente no prospecto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Presidente da CMVM e... Desculpe. E queria agradecer-lhe a disponibilidade que manifestou em vir aqui prestar-nos estes esclarecimentos. Eu, depois do que ouvi de forma clara aqui explicar sobre os procedimentos que até agora já foram tomados por parte da CMVM no sentido de apurar o que é que está a passar com esta OPA, não tenho grandes dúvidas em relação ao que disse. Queria só deixar aqui alguns pontos que me parecem que eu pretendia ver ainda melhor esclarecidos. nomeadamente em relação a esta situação que falou dos acordos ou das concertações prévias que possa ter havido entre a Caixa Geral de Depósitos e a Simpor. E gostaria que isto ficasse esclarecido por uma razão. Não sei se é nessa matéria que ainda não tem toda a informação, uma vez que disse aqui que não tem ainda tudo, que os prazos estão a ser um bocadinho mais longos, porque não tem ainda toda a informação necessária para que o prospecto seja, em definitivo, conhecido. Eu gostaria, se puder, não é? Porque evidentemente que nós percebemos que há informações que não pode todo aqui prestar, mas dentro daquelas que possa prestar, se é nestas matérias que ainda faltam informações ou que informações em concreto é que ainda está a aguardar no sentido depois de fechar o prospecto de uma forma clara e evidente. Em relação à operação que está em curso, também gostaria de perceber se... E penso que explicou isso aqui de uma forma mais ou menos clara em relação ao tipo de OPA e às implicações que a transformação por força de se chegar na eventualidade de chegar à conclusão que houve de facto alguma concertação ou que houve algum acordo verbal que traria para a própria OPA em si, transformando-a numa OPA obrigatória, não lhe parece, pelo que aqui explanou, que se resulte diverso preço ou diversas circunstâncias por força disso. Gostaria que esclarecesse, porque parece-me que não resultará, não é? Tendo em conta os parâmetros que a lei estabelece para as OPAs obrigatórias, não me parece que surja daí qualquer diferença em relação à OPA que neste momento, sendo voluntária, está em causa. Gostaria também... em relação ao que aqui foi feita a pergunta de caráter mais pessoal sobre o projeto e sobre as relações ou os acordos entre a Caixa Geral de Depósitos e a Voltarantim, se também têm as informações, se há alguma informação que falte nestas áreas. Eu não sei se já, se tu penso que foi aqui dito anteriormente que a Voltarantim já teria manifestado publicamente que não iria exercer o seu direito de preferência. Gostaria que me esclarecesse se também já tem essa informação e as implicações dessa informação. E para já não me adiantaria mais com qualquer questão, depois deixaria para uma próxima ronda, se eventualmente no decurso das explicações me surgirem mais algumas dúvidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Tem a palavra a Sra. Carlos Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputada Paula Cardoso. Como lhe disse, nós não temos nenhuma indicação de que, para além dos contactos prévios que são legítimos entre acionistas e que a lei não impede, que tenha havido qualquer, que tenha havido acordo efetivo, porque nesse caso ele teria de ter sido comunicado e não o foi. Acontece que a OPA só começa efetivamente no momento em que ela seja registada e que haja a aprovação do prospecto. E, portanto, até lá, nós não podemos excluir que possa haver algum acordo designadamente, por exemplo, eu estou a falar em tese, quanto à troca de ativos ou o que seja. E se isso acontecer, ele terá, se houver uma formalização de um acordo, ele terá de ter, poderia ter essas consequências, que seria a imputação recíproca. Imagine, estou a falar, ia mostrar que havia um acordo entre a Camargo e a Votarantim. Por força disso, havia uma imputação de votos à Camargo, à Votarantim e à Caixa. Tem um acordo, por sua vez, com a Votarantim. Portanto, os três acionistas teriam uma imputação recíproca de votos que obrigaria, nesse caso, conduziria a uma OPA obrigatória. Como disse, a implicação prática disso é limitada porque basta um dos acionistas envolvidos exercer o dever de lançamento de OPA para ele se considerar cumprido. Não tem que o fazer os três em conjunto. Basta um e, portanto, a Camargo substitui os outros, naturalmente. Em segundo lugar, em termos de preço também, como esta oferta é derrogatória, as condições não seriam diferentes, pelo menos tanto quanto pudemos apreciar até agora. Agora, mesmo como eu disse ao deputado Basílio Eduardo, mesmo que não haja a formalização desse acordo, nós entendemos que o mercado precisa, e os acionistas precisam de saber, se esse acordo não for feito agora, o que é que será no futuro. Para que as pessoas percebam qual vai ser a configuração da Simpor no futuro e possam decidir conscientemente, fundamentadamente, se lhes interessa aquela empresa, como vai ficar ou não. Sem isso, de facto, seria pedir aos acionistas que decidissem sem informação completa, e isso penso que não é razoável fazer. E, portanto, nós neste momento, como digo, até ao momento da aprovação do prospecto e do registro da OPA, podem acontecer vários desenvolvimentos, e, portanto, nós temos que ter a informação precisamente sobre esses desenvolvimentos, sobretudo aqueles que condicionam o futuro. É tão simples como isso. Como disse, não há nenhuma relutância que nós tenhamos notado até agora em que esses esclarecimentos sejam prestados. Pelo contrário, penso que o oferente mostrou grande disponibilidade de ser transparente, porque, como imagina, estas coisas também não são do interesse do oferente esconder quais são as suas intenções, porque isso voltar-se-ia contra ele no futuro. E, portanto, acho que é do interesse de todos e é nossa obrigação fazer esse tipo de... que essa informação exista dessa forma completa. Também, enquanto não houver o registro da OPA, as declarações que sejam feitas têm um valor jurídico limitado. Ou seja, por exemplo, o facto da Caixa ter declarado que está disponível para vender tem um valor, naturalmente, de palavra e político, como quero. Em termos jurídicos, só contam as aceitações que sejam feitas depois da OPA registada, e aí é que os acionistas têm o direito de dizer se aceitam ou não a oferta. E também só nesse momento é que a Votarantim tem de dizer se exerce ou não exerce o seu direito de preferência. Portanto, neste momento, como disse, é evidente que estamos a tratar com entidades de bem e o que dizem tem valor. Do ponto de vista jurídico, só terá efetivamente depois da OPA estar em curso, e aí é que as declarações são definitivas e não podem ser naturalmente... podem ser revogadas também, as declarações de aceitação podem ser revogadas até, salvo erro, 5 dias antes do termo da oferta. Como disse, nós, CMVM, não temos que estar particularmente preocupados com as declarações neste período. Só temos que garantir que elas são corretas e que não induzem o mercado em erro.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Carlos Tavares. Dizer-lhe que vou precisar de imensa imaginação para lhe fazer perguntas novas. Vou tentar. Uma vez que nós, ainda por cima, quando o CDS considera que esta OPA é perfeitamente normal, até agora, e pelas audições que fizemos até agora, tem seguido um caminho de grande transparência, ou seja, o Governo deu as indicações e recolheu as informações que tinha que recolher, os organismos, a Caixa Geral de Depósito, quer o Conselho de Administração, quer a Comissão Executiva, tomaram, com a informação que dispunham, a sua decisão, e como diz, não tem valor para o mercado, não tem ainda em si um valor jurídico, e portanto... Há, inclusivamente, a resposta do mercado nacional, a intenção, à luz desta publicação da OPA, de querer também fazer uma oferta, e a minha primeira pergunta é se essa intenção de alguns investidores nacionais tem merecido, da parte da CMVM, alguma avaliação ou algum acompanhamento. Isto para quê? Para que, de facto, não estando em causa se o capital é estrangeiro ou nacional, mas é bom perceber que há aqui qualquer coisa que mexe, e acho que em si mesmo é saudável, ou seja, há uma confiança na economia portuguesa, há interesse daquele que já detém o maior capital da empresa em reforçar a sua posição. Obviamente que se passa, e tem passado aqui pela intervenção de alguns grupos parlamentares, então e como é que fica a Simpor enquanto empresa nacional, sem decisão em Portugal, a sua dimensão, mas julgo que isso não cabe a CMVM fazer essa avaliação do interesse público do CUR. A avaliação que fazemos daquilo que sabemos é que há a possibilidade desse interesse público ficar defendido e há um outro interesse público maior, que é o reforço de capitalização da própria Caixa Geral de Depósitos para assim cumprir o papel que nós sempre entendemos que deve ser o da Caixa, ajuda direta à economia portuguesa. Mas eu não esqueço que houve no passado uma OPA sobre a Simpor. E obviamente que o regulador pode, não só tem o dever de acompanhar, mas como pode fazer recomendações e pareceres. Eu queria perguntar se sobre esta matéria a CMV alguma vez emitiu ou recomendações ou pareceres, se sim, quando, e também se a estabilidade acionista, que parece estar subjacente a esta oferta, é ou não um valor a ter em conta, e se é um valor a ter em conta e se merece da parte da CMVM essa avaliação, se ela foi feita e foi obviamente comunicada a quem possa interessar. Eu gostaria de realçar que de facto o que importa com a audição a Vossa Excelência é perceber e garantir aquilo que acabou por dizer, que a informação vai ser completa, verdadeira e transparente. E a única coisa que nos preocupa é exatamente isso, é que quem venha a tomar decisões o possa fazer na posse de todos os dados. É evidente que nós não temos aqui nenhum sentimento persecutório e, portanto, o professor António Borges acabou por nos dizer que, se tratando de uma OPA amigável, ou pelo menos o oferente pretendia que fosse amigável, houve informação antecipada e houve conversa antecipada, principalmente com a Caixa Geral de Depósitos, tanto mais que a Caixa tinha um acordo de validade de 10 anos, se não me falha a memória, dos quais apenas 2 tinham sido cumpridos entre a Caixa e a Votorantim, portanto, fazia todo sentido. Aliás, acordo esse que esteve subjacente à recusa da OPA, é evidente que fazia sentido que houvesse o mínimo de informação, o mínimo de contactos e o mínimo de conversas. A minha pergunta, embora já o tenha respondido, é se de facto, em algum momento, estes contactos feriram ou não as regras de mercados e aquilo que são que era a lei, e acabou por dizer, bom, há coisas que estão na lei, há outras coisas que não estão na lei, é difícil de atender, ou seja, o acordo pode ser verbal, pode ser escrito, mas se em algum momento o regulador sentiu que havia aqui um atropelo às regras do mercado. Outra das dúvidas que se punha era o preço, mas também já respondeu de forma clara que, de facto, o preço corresponde exatamente àquilo que está definido na lei, embora todos nós aqui consideramos que se pudesse ser um pouco mais alto, seria melhor para os interesses nacionais, melhor para a economia portuguesa, e, portanto, essa é apenas uma intenção, não podemos fazer nada quanto a isso. E, portanto, diria, para terminar, que de facto, o elemento aqui, que porventura ainda falta para possamos ficar descansados, qualquer que seja o desfecho desta oferta pública de aquisição, como diz bem, eu na audição anterior refizei, não há nenhuma decisão tomada, nada está registado, há um conjunto de informações solicitadas e que o prospecto ainda trarão. Portanto, pondo ainda assim, como é que eu posso valorar a informação? Eu tenho que respeitar o acordo entre os parceiros privados. Se a Voltaire vai receber em ativos ou em dinheiro é um assunto, confesso, eu gostaria de deixar na esfera dos privados, mas gostava de saber o quão importante é essa informação para o mercado e qual é a valorização que a CMVM faz dessa informação, porque parece que é a parte que aqui ainda pode pôr eventualmente alguma certeza no negócio, não só para aqueles que, como eu próprio também, consideramos que a Simpor é uma empresa que eu gostaria de ter, aquilo que nós gostávamos de dizer, o bom é inimigo do ótimo, mas gostaria de ter uma boa oferta de aquisição, manter ainda assim a empresa, não tal qual está, mas de preferência com grande presença nacional e, se possível, até melhorar a sua posição estratégica, defendendo também, e ainda assim proteger interesses dos trabalhadores, interesses dos pequenos acionistas e, obviamente, o interesse do acionista Caixa Geral e, por essa via, também do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Tenho 7 minutos, Sr. Carlos Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Helder Amaral. Primeiro, começando pela questão da oferta de outros investidores nacionais, que naturalmente tem uma natureza diferente, porque não é uma oferta que vise a tomada de controle da Simpor, senão teria de ser lançada sob a forma de oferta concorrente. Portanto, ela é uma oferta, digamos, pública, no sentido que foi lhe dada publicidade a acionistas, portanto, da Simpor, no sentido de constituir um bloco, creio eu, que não ultrapassa os 30%. E, portanto, que não leva a nenhum dever ao dever de lançamento de OPA. Às vezes estabelece-se essa confusão cá, confundido com a legislação espanhola, que pode permitir a obrigação do lançamento de OPA com uma percentagem inferior aos 33%, desde que haja controle do Conselho de Administração por um bloco de acionistas. O nosso regime jurídico não permite, não é? Portanto, é só... que, aliás, é coincidente com o da diretiva comunitária, que é a obrigação acima dos 33%, mesmo assim com a presunção ilidível, se se demonstrar que até aos 50% que não há controle da administração, a OPA só se torna irremediavelmente obrigatória acima dos 50%, mas acima dos 33%, por princípio é, mas com a tal possibilidade de ilidir a presunção. E, portanto, esta oferta, não, de facto, foi pública, foi transparente e pensamos que, desse ponto de vista, é positivo, porque ela foi-lhe dada publicidade e nós preferimos sempre, do nosso ponto de vista, é sempre preferível que todos os acionistas saibam que conversas existem, que propostas existem, em vez de andarmos a ler notícias pelos jornais sobre elas. E, por isso, nós pedimos, na altura, aos investidores nacionais que fizeram a oferta, que prestassem esclarecimentos também, porque apareceram tais notícias no jornal e esses esclarecimentos foram prestados e penso que também não existem dúvidas sobre a natureza dessa proposta. Como digo, não é uma oferta concorrente, senão teria de ser configurada como tal. A segunda questão, precisamente na linha das respostas anteriores, como fica a Simpor? É evidente, como o Sr. Deputado muito bem disse, a avaliação do interesse público e do mérito desta transformação estrutural que possa ocorrer não compete de maneira nenhuma à CMVM. Compete-nos, isso sim, como também referiu, que os acionistas, todos eles, os pequenos acionistas e os acionistas qualificados, saibam precisamente, ou possam responder a essa pergunta, como é que vai ficar a Simpor. E penso que só nessa, por isso é que eu digo também, que só quando essa informação toda estiver disponível, e eu não sei, e genuinamente não sei, se os acionistas, mesmo os qualificados, conhecem todos os projetos em detalhe, mas entendemos que essa, de facto, esse é um elemento essencial, saber como é que a Simpor vai ficar, e portanto, em que empresa é que os acionistas estão a decidir se ficam ou se saem. Isso pensamos que é muito importante, porque cada acionista fará naturalmente o seu julgamento de mérito da oferta e da decisão de ficar ou não como acionistas da Simpor para o futuro. No passado houve de facto uma oferta, e num passado não muito distante, sobre a Simpor, pela Companhia Siderúrgica Nacional, que passou em termos completamente normais também, transparentes. A Companhia Siderúrgica fez uma oferta, fez a revisão dessa oferta e os acionistas não permitiram, digamos, o sucesso da oferta. Tinha como objetivo, tinha uma cláusula de sucesso, que creio que era obter os 50%, portanto, e pela conjugação legítima entre os acionistas existentes, essa oferta não teve sucesso e, portanto, terminou, mas tudo se passou de forma absolutamente transparente, legal, sem qualquer problema. A CMVM, naturalmente, não tem que fazer recomendações sobre as ofertas, para além dessas de dar toda a informação e de que as ofertas sejam transparentes, mas de resto não nos compete naturalmente apreciar, como disse, a oferta. Também não nos compete fazer juízos sobre a questão da estabilidade acionista. É evidente que para nós, enquanto reguladores de mercado, é bom que haja a estabilidade acionista, mas não é um valor que nós tenhamos de prosseguir legalmente, não temos competência para isso e, portanto, os acionistas é que têm a obrigação, penso eu, de procurar assegurar as condições para que haja estabilidade acionista dentro das regras que estão disponíveis na regulação do mercado. E finalmente sobre o preço, embora a pergunta não tenha sido feita explicitamente, mas tem havido alguns comentários públicos sobre se não deveria a CMVM pedir a intervenção de um auditor externo para avaliar o preço. O que a CMVM poderia fazer, porque há uma série de situações em que podemos fazer, e sendo uma OPA, como disse, derrogatória, se fosse puramente voluntária, não aconteceria isso, mas numa OPA que é derrogatória, portanto tem as condições gerais de uma oferta obrigatória, a CMVM poderia, no limite, achar que o preço não era equitativo e pedir a intervenção de um auditor externo. Acontece que este poder da CMVM deve ser usado com muita parcimónia e, sobretudo, no caso de ações que não têm liquidez suficiente no mercado. Ou então nós estamos a julgar que o mercado não é capaz de avaliar devidamente as ações. Ora, a Simpor é uma ação que tem tido liquidez que nós entendemos suficiente, que tem sido avaliada pelo mercado da forma que tem sido, conduziu a este preço médio ponderado de 5,08, que é inferior ao preço da contrapartida oferecida, mesmo com a dedução do dividendo. E além disso, também há acionistas qualificados, portanto, investidores profissionais, entre os quais não só a Caixa Geral de Depósitos, mas o próprio BCP e o Fundo de Pensões do BCP, que já declararam, penso eu, que estariam não numa disposição firme de vender, mas de considerar a oferta nestes termos, portanto, considerando, não questionando o preço. Portanto, seria um bocadinho excessivo por parte da CMVM agora dizer que vir dizer que o preço não é equitativo quando o mercado o julga dessa forma e acionistas profissionais também o julgam dessa forma. E, portanto, a nossa propensão, não queria deixar de dizer, neste momento não é para acionar esse mecanismo. Como?
Vamos à segunda volta depois.
Não irias, mas estava, exceto a Simpor, a própria empresa considera o preço mais baixo. Mas...
Pois, mas isso é uma faculdade, uma coisa é a empresa e o relatório da Visada dizer e fazer a avaliação que faz, e penso que está em boas condições de o fazer, dizendo que achava que era razoável um preço mais alto. O Sr. Deputado também disse que provavelmente todos desejariam que o preço fosse um desejo legítimo. Mas isso é diferente de dizer que a contrapartida não é equitativa, não é? Isso é considerar a contrapartida não equitativa é um caso extremo e, como disse, é um poder que deve ser usado com muita parcimónia. Sou pena de nós estarmos a dizer que, de facto, que o mercado não é capaz de avaliar e estarmos a pôr em causa o funcionamento do próprio mercado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Tavares. Tem a palavra o Sr. Deputado José Lourenço, do Partido Comunista.
Muito obrigado. Dr. Carlos Tavares, começo por lhe agradecer a sua disponibilidade para nos esclarecer sobre esta operação. Já percebemos que ainda há muito pouco a dizer, porque ela ainda não foi registada, e por isso mesmo não há muito a dizer, e concordo com o deputado Hélder Amaral que, enfim, provavelmente no futuro justificar-se-á mais esta audição. Eu, de qualquer das formas, tomei aqui, enfim, algumas notas e queria-lhe colocar duas ou três questões. Uma delas, eu reconheço que tem pouco a ver com o funcionamento da CMVM, tem mais a ver com a Bolsa de Valores de Lisboa. Mas a verificar-se aquilo que apareceu nos jornais, que é a intenção da Caixa Geral de Depósitos vender, o Fundo de Pensões do BCP vender e a Investifin também poder vender, a Simpor continua cotada na Bolsa de Lisboa. Eu sei que não tem a ver com a CMVM, mas é uma pergunta um pouco lateral, começo por lhe fazer. A outra pergunta é... até que ponto aquilo que é conhecido do acordo parasocial existente entre a Caixa e a Votorantim, que eu não conheço, até que ponto isso pode influenciar esta operação? E, por fim, se a CMVM tem conhecimento de algum acordo que possa existir já entre a Camargo Correia e a Votorantim em relação ao futuro da Simpor. Enfim, os jornais trazem a possibilidade da Votorantim sair, portanto, da Simpor, eram só estas questões. Porque...
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lourenço. Tem a palavra, Sr. Dr. Carlos Tavares.
Eu peço que só não apanhei a segunda questão que me fez, que me colocou.
Até que ponto o acordo parasocial existente entre a Caixa e a Votorantim podem influenciar esta operação? Que eu não conheço o acordo, por isso é que coloco a questão.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Neste momento não há nenhuma razão para retirar a Simpor deputação, porque, digamos, a liquidez continua exatamente na mesma, portanto não houve nenhuma mudança acionista.
Eu não digo agora.
No futuro.
Com a possível.
Pois, como bem disse, é uma competência da Bolsa que, se considerar que uma ação não tem liquidez suficiente, pode retirá-la de cotação. A Euronext não tem exercido essa, digamos, essa possibilidade muito frequentemente e hoje encontramos algumas ações com níveis de liquidez bastante baixa e que continuam cotadas, mas é uma decisão discricionária da Bolsa. Embora haja algumas regras, mas no, em última análise é uma decisão que compete à Bolsa. Pode acontecer outra coisa, se na sequência da oferta o oferente vier a adquirir mais de 90% do capital, poder exercer aquilo que se chama aquisição potestativa das ações remanescentes, portanto, em que os acionistas são obrigados a vender ao preço da OPA. Mas só se ultrapassar. E nesse caso. O caminho normal é que a oferta, que a sociedade deixe de estar cotada, não é? Mas só no futuro é que se verá. O acordo parasocial, ele, como disse, os aspectos essenciais estão publicados e tanto quanto me recordo, é um acordo basicamente de preferência, não é? De direito de preferência. E, portanto, naturalmente, tem implicações aqui, na medida em que qualquer das partes, para aceitar a oferta, precisa de ser desvinculado desse direito de preferência. Se não o for, significa que a parte que não desvincular a outra do direito de preferência terá que fazer as aquisições aquisição da outra parte. Portanto, tem essa implicação. A terceira questão... E com os meus pedidos de desculpa, faz parte do conjunto de questões que eu neste momento ainda não lhe posso responder.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Mas que será respondida com a aprovação do prospecto.
Aliás, só se a Sra. Deputada me permitir, quando pedi ao Dr. Carlos Tavares para vir a esta audição, a esta comissão, o Dr. Carlos Tavares disse-me, bom, mas seria mais útil eu ir depois do registro da OPA. No entanto, eu sei que havia uma intenção por parte das forças políticas requerentes em que esta audição fosse feita neste momento, o que não impede que depois se faça outra. Por isso, o Dr. Carlos Tavares foi muito claro quando eu lhe pedi para cá vir que seria mais útil, a posteriori, mas também havia esta vontade que fosse neste momento. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Tavares. Agradeço-lhe estar aqui hoje connosco. Grande parte das questões que o Bloco de Esquerda tem tido sobre esta operação são questões de opção política de governo e de forma de decisão do próprio governo e, portanto, o regulador não tem, naturalmente, qualquer responsabilidade sobre essas questões e questões que nos têm preocupado. Não tenho, respondeu já a várias questões, não tenho muitas perguntas para lhe colocar, gostaria só que tornasse mais claro, eventualmente porque eu não pude estar logo no início da audição, não ficou claro e peço desculpa por eventualmente estar a repetir, mas não há informação pública sobre o plano de negócios da Camargo Correia para Simpor, certo, com esta OPA, mas todos, das audições que se fizeram até agora, percebemos que a Caixa Geral de Depósitos não terá tomado a decisão de ter disponibilidade para vender sem ter algumas garantias e, portanto, sem conhecer este plano de negócios, tanto quanto percebemos. e, portanto, perguntar-lhe se considera, enquanto regulador, que este processo de tomada de decisão e o facto da Caixa Geral de Depósitos conhecer eventualmente um plano de negócios que não é público levanta ou não algum tipo de problema ao regulador, e perguntar-lhe se acha que esse plano de negócios já deveria ser público ou não. Bem, sabemos, a OPA ainda não está registada, mas sobre isso depois também só poderíamos perguntar depois de conhecer esse registro da OPA. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra, Dr. Castanho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sobre a questão da informação sobre o plano de negócios ou a reestruturação ou a troca de ativos que poderá ocorrer na sequência da oferta. Disse, e neste momento não é público, de facto, mas terá de ser no momento do registro da OPA. Nós consideramos essencial que os acionistas disponham de toda a informação de forma completa, verdadeira e transparente sobre o que será a empresa no futuro. E, portanto, se houver na sequência da OPA mudanças estruturais importantes sobre a empresa, é importante que os acionistas o conheçam previamente, esses projetos, e para que possam tomar conscientemente a decisão se querem permanecer como acionista dessa futura empresa ou sair agora alienando as suas ações. E, portanto, essa informação será conhecida. E também, repetindo o que já disse, não tem sido um problema em relação ao oferente, ou seja, não tem havido relutância do oferente em vir a fazer a publicação dessa informação no momento da aprovação do prospecto. Portanto, não se pense que é um problema nesse momento, não é. Estamos a garantir que essa informação é prestada da forma mais completa, mais clara possível, e garantir também que dessa eventual troca de ativos que venha a ocorrer não resulte nenhum privilégio material para nenhum dos acionistas, ou seja, que não haja nenhum acionista que receba mais do que a contrapartida dos 5,5 por ação que é atribuída a todos. E, portanto, isso implica que as avaliações de troca de ativos tenham que ser rigorosas e implica que, no caso de haver diferenças, no final elas sejam compensadas em relação ao valor, digamos, da OPA dos 5,5, com a dedução do dividendo, mas, portanto, não haja nenhum acionista que, no final, seja pago em dinheiro ou em espécie, receba mais do que qualquer outro. Eu não sei qual foi a informação que o oferente transmitiu aos acionistas previamente. Como disse aqui também, o oferente não está impedido de conversar com acionistas que já sejam acionistas da Simpor ou de qualquer empresa antes do lançamento da OPA para avaliar das condições de sucesso. É natural, penso eu, que tenha que transmitir alguma informação também sobre as suas intenções, mas isso aí eu não lhe posso dizer o que é que tipo, qual foi a extensão da informação e que foi transmitida. Como disse, para nós só existem definições efetivas depois do registro da OPA. Portanto, todos estes anúncios, como disse, têm valor de palavra, valor político, o que quisermos, não têm ainda valor jurídico. O valor jurídico é depois da OPA registada, depois do prospecto aprovado, as decisões que sejam transmitidas de alienação ou não das ações. E, portanto, a informação que tenha sido transmitida antes, como disse, não configura nenhuma ilegalidade, mas achamos que a que valerá para todos os acionistas e que terá de ser igual para todos. E o importante é isso, é que todos disponham da mesma informação no momento de tomar a decisão. E isso eu posso lhe garantir que é o que acontecerá.
Obrigado, Sr. Carlos Tavares. Parece-me que há intenção de algumas forças políticas de realizarmos a segunda volta. CDS também, PSD, Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Vamos tentar ser rápidos. Obrigado. Tem a palavra, Dr. Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não tínhamos problema nenhum que o Sr. Doutor viesse aqui depois do prospecto, rigorosamente nenhum. Mas também achámos que não seria mal vir agora. porque assim o senhor doutor fica a saber o que é que os grupos parlamentares, o que é que o Parlamento pensa sobre esta matéria, e eu acho que até por uma questão de lealdade isso pode ser bastante útil. Duas coisas muito concretas. O primeiro, o doutor Engenheiro Faria de Oliveira disse aqui que com a OPA o acordo parasocial com a Votorantim caía automaticamente. Gostaria de saber se isso é assim, se não, porque isso tem toda a influência. Portanto, o Engenheiro Faria de Oliveira diz que com a OPA o acordo social cai automaticamente. Bom, não sabemos em que termos nem porquê, mas gostaríamos de ouvir a opinião do senhor doutor. Sr. Dr. Carlos Tavares, em relação ao mercado, aí é que eu, se me permite, com todo o respeito e estima, eu não concordo consigo. Eu acho que o mercado não funcionou neste caso. E não funcionou por uma coisa muito simples. Quer dizer, a Caixa Geral de Depósitos, em conjunto com o BCP, ficam com a maioria da Simpor. A Caixa, minutos depois, não diz que tem a intenção, diz, decidiu vender, diz ao mercado em comunicado, decidiu vender. Esta é a expressão que utiliza. Não espera pelo Conselho de Administração da Simpor. Não espera pelo relatório. Isso é habitual. Isso é habitual. No momento em que a Caixa, com a posição que tem, vital, diz ao mercado que decidiu vender, o senhor doutor acha que o mercado a partir daí funciona? A partir do momento em que o BCP, na mesma altura, e compreende-se porquê, esse sim, com dificuldades que são públicas, decidiu vender também, compreende-se que não queria deixar de vender, porque não queria ficar encostado, compreende-se perfeitamente isso. Mas no momento em que a maioria é feita, imediatamente, sem sequer esperar pelo relatório do Conselho de Administração, eu acho que o mercado não funcionou. A partir daí, algum pequeno acionista quer ficar com as ações na mão? Não quer. Algum pequeno acionista espera, não é que fique, não funciona. Claro que vende e cola ao preço. Tenta colar, porque o preço não é 5,5, são 5,33, porque há a distribuição de dividendos. E, aliás, é interessante, distribuição de dividendos mais tarde, porque a Assembleia Geral, onde isso ia ser decidido, foi adiada, com óbvios efeitos de falta de liquidez de algumas pessoas que poderiam eventualmente concorrer. Mas isso não é para aqui chamado. Agora, a questão é realmente esta. Eu acho que o mercado não funcionou. E era interessante saber como é que uma auditoria independente avaliava a Simpor. Porque a questão é esta, a Simpor tem mais de 600 milhões de liquidez. Tem um rating superior à República. Tem um rating superior à República. Tem 1,6 mil milhões lá fora, mas com uma taxa muito, muito boa, que diz claramente que será mudada neste caso, porque o rating da oferta é completamente diferente. Portanto, como é que se pode dizer que o mercado funciona? Bom, eu não sou assim, mas se fosse assim um pequeno acionista da Simpor, vendia imediatamente, entregava já a este preço. Agora, se não fosse assim, se houvesse esperar que o Conselho de Administração falasse, o próprio Conselho de Administração, o professor Castro Guerra aqui, disse o que disse, está gravado, que não tinha informação suficiente para dar um sentido aos acionistas de vender ou manter. Diz isto. Portanto, tudo isto, senhor doutor, é um pouco estranho. Não sei se é habitual, em algum outro caso que isto tenha acontecido, um oferente com esta dimensão, minutos depois, dizer, decidiu vender. Mais tarde é que, já disse que decidiu vender não era bem, intenção de vender, mas é completamente diferente. Dizer, temos a intenção de vender ou decidiu vender. Decidiu vender é uma questão fechada. Intenção de vender, pode ou não vender. Portanto, isto ao mercado imediatamente a seguir. Como é que o mercado reage? Isto não tem influência no preço? Terá, senhor doutor, terá. Portanto, fundamentalmente, finalmente uma pequena nota.
Temos de terminar.
Eu termino já, Sr. Sr. Presidente. Diz-me que a vota que, portanto, esta OPA é só sobre 30% do capital. Eu não percebi.
A proposta de investidores portugueses que se apresentaram como alternativa.
Claro. Mas a proposta de investidores portugueses não existe, porque não está apresentada. Para nós é uma inexistência. Aliás, quer dizer ao Sr. Doutor, se os investidores portugueses fizessem a mesma coisa e quisessem desmembrar a Simpor, nós teríamos as mesmas ou mais objeções ainda do que temos com a Camargo.
Muito obrigado, Dr. Basílio Horta. Dr. Carlos Tavares, tenha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Basílio Horta. Em relação à questão do acordo parasocial da Caixa com a Votorantim, não tenho presente naturalmente as declarações do Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos sobre o facto do acordo cair. O que pode acontecer é, na sequência da OPA, se a Caixa e ou a Votorantim decidirem vender, terão que ter o acordo do recíproco, não é? Um do outro para vender, não é? No momento em que vendam, naturalmente o acordo desaparece porque deixam de ser acionistas. É assim que eu interpreto, ele não cai automaticamente. Se a Caixa, por exemplo, para aceitar ou vender, terá de oferecer primeiras ações à Votorantim, de acordo com o direito de preferência. Se a Votorantim prescindir, e vice-versa, se a Votorantim quiser vender também, também tem que obter o acordo da Caixa. Portanto, se decidem ambos vender, desvinculam-se mutuamente e, portanto, o acordo desaparece. E uma vez vendidas as ações, acabou naturalmente o acordo, que deixam de ser acionistas. Aquilo que o Sr. Deputado refere em relação à forma e à formação do processo de decisão e à transmissão da decisão da Caixa, não pode concluir daí, creio eu, com devido respeito, que o mercado não funcionou por esse facto. É uma questão que também, em termos do acionista e do seu comportamento, não me compete comentar. É evidente que para a formação da decisão dos acionistas, e por isso é que a lei o prevê, conta estas regras do mínimo dos últimos 6 meses, conta, naturalmente, por isso é que a lei o prevê, o parecer do Conselho de Administração da Visada, que é uma entidade que normalmente está em boas condições também de fazer essa avaliação. Eu compreendo porque é que o professor Castro Pedro Guerra diz que não tem todos os elementos, precisamente porque lhe falta a informação sobre a reestruturação da Simpor, que... Como?
Como é que a Caixa decide sem informação?
Eu não sei que informação é que a Caixa tem, portanto não posso julgar. Mas há um elemento importante, Sr. Deputado, também, que é o Conselho de Administração vai ter essa informação e vai ter oportunidade de se pronunciar sobre ela. Ou seja, quando esta informação que será prestada nos termos do prospecto sobre os planos, digamos, do oferente para a Simpor, designadamente em termos de troca de ativos, que possa vir a ocorrer no momento em que nós a tenhamos completa, o Conselho de Administração da Visada, da Simpor, portanto, terá oportunidade, de acordo com a lei também, de se pronunciar sobre ela e, portanto, completar o seu relatório, ou complementar, se quisermos, o seu relatório com esta informação. De maneira que, quando os acionistas forem chamados a decidir, têm toda a informação e têm um parecer do Conselho de Administração que é baseado em toda a informação disponível que estiver também no prospecto. Pronto, isto é, penso que eram as questões que o deputado tinha colocado.
Obrigado, assim sendo, estamos por encerrada com esta audição a nossa reunião de hoje. Não sei se o Dr. Castro Cava quer acrescentar alguma coisa.
Sim, só uma precisão. Claro, o Conselho de Administração terá a oportunidade de ter esta informação e de se pronunciar antes do registro da OPA, sempre. Sempre antes.
Isso. Não, é de lei até.
É de
lei. Não é uma questão ética, é de lei. Isso. Ok, muito obrigado a todos os deputados. Está encerrada a nossa reunião.